Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
É assim, o M, com todas as 120 categorias,
quê?
Estaríamos assistindo. Nossa, uma 120? Semana. 120.
Sim, sério? 120
categorias. Todo mundo fala assim, mas por que você escreveu 120 categorias? Porque é o seguinte, toda vez que eu faço alguma coisa relacionada com o Emmy, a gente, por uma questão de comodismo e praticidade, você pega os prêmios melhores, né?
Sim, claro.
Né? Mas eu sentei no computador na terça-feira e falei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o resto. Aí eu fui compilando, entrei no site da academia de televisão e terminei 4 horas depois. Eu falei, nunca mais! Agora já tem as categorias, vai variar programa de vez em quando, você tira e coloca ali.
Fala uma categoria bizarra, assim.
Aquela... Você... Melhor comercial.
Não, sim? Isso não é. Isso
é bizarro.
Só tem essa categoria de comercial.
Mas eles fazem também aquelas, tipo, melhor design de produção, tem uma câmera, 10 câmeras, aí não, então, é tudo quebrado, sabe?
Tem duas, tipo, eles funcionam assim, com uma câmera ou 4 câmeras. Ah. Então, por exemplo, melhor fotografia pra drama, 4 câmeras, ou pra uma câmera. É, comédia, 4 câmeras, entendeu? E eu, assim, dos mais bizarros, os mais divertidos, que também só tem uma categoria, é prótese.
É verdade, prótese. Prótese.
Então, por exemplo, Game of Thrones, o Discovery, né, o Star Trek Discovery, estão na categoria, porque são máscaras, são braços.
Walking Dead.
Walking Dead, tudo isso aí. É, apesar que o Walking Dead não entrou nessa categoria.
Sério?
É.
Com tanta maquiagem. Então,
pois é.
Tem melhor hot dog do set.
Mas tem, por exemplo, melhor... melhor tipo de cabelo.
Olha só.
E verdade. Assim, tem tipo de cabelo pra fantasia, tem tipo de cabelo pra comédia. É tudo separado. Mas é uma indústria gigantesca.
Esses prêmios,
concorda?
Eles são entregues também em outras cerimônias.
Outra cerimônia,
um jantar lá que
não
é televisão.
Senão não rola. Quando você fala assim, por que tem tanta categoria? Bom, eu fui no set de filmagem do Justify, né? Que era em Santa Clarita. Vocês lembram de Santa Clarita?
Santa Clarita?
Onde tem zumbis lá, então. É. É um lugar muito bonito e tal. Bom, eu fui lá e acompanhei um dia inteiro de gravação no final, resultado de chutando 6 minutos produzidos, tá? Levou o dia inteiro. Tinham 200 pessoas. Nossa. 200 pessoas. E aí é que eu falei assim, mas peraí, e cadê o diretor? O diretor ficava numa cabaninha lá, cheio de monitor, e a cena começava com 4 equipes de câmera.
Nossa.
Fazendo assim, o detalhe da Tatá, um pedaço do João, o Guga, o geral me enquadrando, porque tem que ser o geral.
Imagina!
E aí, para resultar isso, então, quando você fala de premiar todo mundo, é a mesma coisa do George Lucas colocar crédito final do Guerra nas Estrelas.
Exato.
Né? Criou Giro de Prudência, agora todo mundo tem 19 mil minutos de crédito.
Mas, gente, ainda bem, né? Ainda bem que resume tudo isso, porque sempre
você reconhece a empresa. Agora eu queria ouvir de vocês. É tão divertido quanto o Oscar? Eu, assim, é óbvio que eu tô fazendo uma retórica aqui, que eu sei que vocês vão falar. Eu adoro também assistir o Emmy tanto quanto o Oscar. Eu tenho meus prediletos nos filmes e meus prediletos nas séries. Só que o Emmy, eu sinto que a cerimônia no Emmy não bomba tanto.
Não tem tanto sentimento.
É.
Não é?
E é quem tá lá com a gente no dia a dia, né?
Pois é.
Exato. É verdade.
Sabe o que eu acho? É uma grande festa de empresa. Sabe o happy hour de sexta-feira, que no finalmente você consegue juntar todo mundo pra tomar umas? Eu acho que a galera do Emmy entra na festa com esse clima. Não tem aquela coisa...
Glamour.
Chique, glamourosa do Oscar, do Golden Globes, que a gente sabe que é tudo comprado, mas tudo certo. Mas eu sinto que o Emmy, a galera chega lá, ela ganha ali de melhor atriz e fica aquela coisa meio, beleza, dá mais um gole.
Eu confesso que o Emmy, quando tá passando, fica meio segunda tela ali. Eu sempre tô fazendo alguma outra coisa. Mas também Oscar também. Cerimônias muito longas.
Se vocês pegarem no YouTube, eu assinei, eu me inscrevi no canal do Oscar. Né? Então tem cerimônias de todos os anos e tal. Tem algumas muito engraçadas e tem as primeiras. Né? E tem as intermediárias, que assim, é dos anos 60, quando a televisão realmente começou a fazer transmissão do Oscar, e as mais recentes. Então você vê umas coisas interessantes, assim, um número musical de 10 minutos para introduzir o primeiro Oscar.
Jesus amado, sim.
Né? No Emmy, o que eu acho divertido no Emmy, geralmente é quem é o apresentador. Esse ano não vai ter, até agora não falaram quem vai ser, né? Então eles fazem uma brincadeira com, por exemplo, o Andy Samberg fez uma vez, ele ia ser o apresentador. Aí ele falou, mas sabe, eu não conheço nada dessa série, eu acho que vou ser obrigado a fazer uma maratona, né? E aí ele entra exatamente no lugar lá do Lost, né?
Na ilha, né?
Na ilha, fica lá durante, acho que, sei lá, 72 horas, e conseguiu assistir todos os indicados do E aí ele sai totalmente pirado e tal, e vai apresentar, ele entra no palco. Então essas coisas são divertidas. Mas depois disso vira rotina.
Eu queria contar uma coisa pro pessoal em casa que eu acho que o pessoal não sabe. Das 120 categorias do Emmy, o Oscar concorre em várias.
Ah, é verdade.
E eu achei isso genial. São 11 categorias, se não me engano, no total. Esse ano, o Oscar, a cerimônia do Oscar, foi indicada em direção especial de TV. Olha que sensacional. Iluminação especial de TV, direção musical, desenho de produção especial de TV, mixagem de som, especial ao vivo... E interatividade sem roteiro. A parte do sem roteiro a gente já entende há alguns anos. Mais uma polêmica.
É que dessa vez, sem apresentador, como o Paulo tava falando, sem apresentador, sem nada, ficou terrível, né?
Mas é interessante ver o Oscar.
Mas ficou rápido.
Concorrer ao Oscar da TV.
Mas é doido, talvez isso explique que seja a festa da firma, a gente não conecta tanto. Com certeza você vê o filme que ganhou o Oscar. X, precisa ir ao cinema, precisa assistir. As pessoas ainda fazem isso. Agora ganhou o Emmy de melhor série.
Ah, eu vejo. Aí.
Você assiste?
Ah, mas é que eu acho que eu sou nerdão, né? Aí, como nerdão, eu quero ver por que ganhou o Emmy. Eu acho que o Emmy tem a importância dos melhores. Eu acredito nos melhores do Emmy.
Eu tenho a impressão
também.
Que as pessoas vão se guiar muito mais pelo nosso podcast, pelo Freak Pop, pelo Milkshake, do que o Emmy.
Nós vamos fazer com que as pessoas vão assistir.
Exato.
Né? Então, porque nós vamos dar informação e tal.
Exatamente.
Menos VIP, continua sendo horrível, graças a Deus vai acabar.
Já acabou e não vamos entrar nessa polêmica.
Você pode se retirar do estúdio, por favor?
Essa é a minha briga eterna. Pra quem não sabe em casa, essa vai ser sempre a minha discórdia com o Paulo Gustavo Pereira, porque eu acho aquela mulher insuportável.
Falei, ótimo, eterna Helene.
Vou apanhar hoje do João e do Gustavo. É isso aí.
Bom, gente, vamos seguir aqui com os indicados, porque algumas pessoas, retirando o que eu falei no começo, algumas pessoas não entendem tanto de série.
Vai ter chute?
Vamos fazer um bolão?
Vamos fazer um bolão?
Bolão.
Eu adoro bolão.
A gente tem que envolver. Hoje
eu gosto.
Estamos sentindo muita falta de três pessoas. Paula Carvalho, que segue de férias.
Vai entrar no bolão.
Vai entrar no bolão. Amanda Garcia.
É verdade.
Que nossa eterna companheira aqui. E, claro, o Bruno. Que também deu uma fugida, não entendi.
Todo mundo vai entrar no bolão.
Bolão do Milkshake.
A gente vai decidir qual prêmio. É só em setembro, né? Então depois a gente decide, mas vamos fazer um bolão. Adoro bolão.
Vamos lá. Eu vou falar por categoria, a gente fala um pouco de cada.
Ah, legal.
De cada indicado. Melhor série de drama. Então nós temos Better Call Saul, Bodyguard, Game of Thrones, claro, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession e This Is Us.
Só uma coisa, o Bodyguard é segurança em jogo. Tá aqui,
segurança em jogo.
É, o bolão vai, é porque a gente quer que ganhe ou que acha que vai ganhar?
É o que acha que vai ganhar, não. O que quer que ganhe, eu particularmente adoraria que ele inive, mas eu acho
que... com você.
É Game of Thrones que vai ganhar, com
certeza.
Não
vai. Melhor série de drama, tão criticada assim?
Sim, vai por mim. A coisa é tão diferente... É a primeira vez que tem ator principal da série nos indicados. Nunca teve.
Eles nunca tinham escrito, né? Eles só escreviam todos como coadjuvantes.
Sim, todos como coadjuvantes. Mas os dois, o Jones, quer dizer, o Kit
Harrison
e a Fiona Davis, não, como é que é o nome? Carrington,
desculpa.
Emilia Clarke.
Isso, Emily Clarke. Realmente o papel deles nessa última temporada tá muito forte. E é isso que vai contar. Eu não sei qual episódio, porque assim, não pense que o Emmy vai estar os 22 mil membros da academia vão assistir 8 episódios de uma série, 19 de outra, 20 de não. Os produtores indicam um episódio específico e encaminham como se fosse um filme, né?
Entendi.
E aí eles assistem, ela tá muito bem aqui. Então, eu acho que a grande diferença é que vai fechar o Emmy exatamente com isso.
Então, vamos lá, vamos chutar.
Isso, melhor
melhor drama. Série de drama, vai isso. Lá.
Killing Eve pra mim.
Killing Eve?
Killing Eve.
Eu coloco a Better Call Saul.
Ganhou já.
Mas não ganhou, ele. Não.
Não ganhou, foi
não,
só
não
o Bob.
Ganhou.
Sou eu, que eu acho.
Tô
meu chute é.
Não gostaria, mas eu fico com Game of Thrones.
Game of Thrones também, concordo. Mas é porque eu acho que é a lógica da academia.
Eu acho pela lógica da academia.
A gente tava falando aqui antes. Eles vão premiar pelo conjunto da obra, igual fizeram com o Senhor dos Anéis no Oscar. Que primeiro e o terceiro.
É maravilhoso.
Isso é verdade.
Não tem nenhum Senhor dos Anéis que seja bom.
Peraí, uma faca agora.
Tchau, alguém chega. João agora do ar.
Eu quero uma colher. Eu quero uma colher que eu vou arrancar o coração dele. Uma colher que é pra doer bastante.
Que isso? Agora ofendeu pessoalmente. Ofendeu
João em casa.
Minha mãe, minha avó.
Pessoal em casa, desculpa.
Foi superestimado.
A gente continua amando o João mesmo, assim, tá tudo bem.
É igual, assim, tem umas coisas que são superestimadas. Senhor dos Anéis, Avatar, tudo
lindo. Ave Maria. Agora me xinga de filha da mãe.
Meu Deus. Opa, gente.
Posso tirar do ar, tá?
Não.
Tchau, gente.
Quem trouxe a produção?
Até a próxima.
Vamos voltar às séries? Porque algumas pessoas aguentam ouvir as verdades.
Mas isso me parece argumento da esquerda, geralmente é assim.
Eu tenho uma pergunta pra fazer, por exemplo, e é justamente isso. Essa temporada de Game of Thrones é um consenso, pelo menos popular, que foi fraca.
Na realidade, assim, foi fraca no conjunto, mas tem um ou outro episódio que se destaca. E mesmo que se... Eu, particularmente, gosto muito do episódio do levante lá dos Walking Dead lá, né?
Sim.
Mas eu fiquei muito prostituído da existência porque eu não consegui enxergar nada. Eles fizeram uma transmissão pavorosa.
Eu achava que fosse na TV, acho que todo mundo achou isso.
Não, foi um erro da... Tanto é que saiu no Variety, na mesma noite, uma reclamação, uma notícia de uma reclamação do pessoal da América Latina que a HBO transmitiu sem qualidade o sinal.
Mas o meu ponto é... Se premiar tanto assim, essa temporada que foi tão criticada, será que não fica meio feio pro Emmy?
Não, você acha que os caras têm isso? Esse tipo de pudor? Nada.
Vamos lá, vamos em frente.
E tira da frente, entendeu?
Vamos lá.
Melhor série de comédia.
Manda, João.
Barry, Fleabag, The Good Place, Marvelous Miss Maisel, Boneca Russa, VIP e Schitt's Creek.
Eu fico com Barry. HBO.
É sensacional. Essa daqui tá difícil.
É sensacional, tá real oficial. É VIP, vai ganhar.
Boneca Russa.
Não, VIP não vai ganhar.
Boneca Russa. Boneca Russa.
Eu acho que vai dar de novo a Marvel's Miss Maisel, porque a temporada tá muito boa. Tá muito bem escrita, muito bem interpretada.
Olha, mas vamos pra.
Eu acho assim, de segundo. Como é que é? Segunda opção? É. VIP.
Não, eu vou em VIP. Não tem segunda opção.
Ah, tá, em VIP?
Só eu. Eu vou em VIP porque ninguém falou VIP. Eu vou no VIP. Que vai acabar. Que vai acabar.
Então,
já acabou, mesmo. Né? Já acabou. Mesmo critério de Game of Thrones. Então, VIP vai acabar. Ela passou por um problema de saúde. Apesar de algumas pessoas não gostarem, ela é muito querida.
É.
Porque ela é do elenco de Seinfeld, que é uma série histórica.
É verdade.
Então, assim, eu acho que é VIP também. Gostaria que fosse Boneca Russa.
Mas olha, eu tenho dúvidas em relação. Porque essa temporada sétima foi muito fraquinha. Em termos de texto, roteiro. E, inclusive, o final desagradou muito o fã.
É mesmo?
O último episódio desagradou muito.
De VIP?
É. Eu achei divertido, mas é que eu sou meio complexo.
Melhor atriz em série dramática, João.
Pode puxar.
Emilia Clarke em Game of Thrones. Judy Garner em Killing Eve. Viola Davis, How to Get Away with Murder.
Ela falou bonita, não consigo
Laura
falar.
Linney. Ou Linney, não sei, de Ozark.
Linney.
Mandy Moore por This Is Us. Gosto muito. Sandra Oh por Killing Eve. Robin Wright por House of Cards. Eu vou já, aproveito, já emendo. Sandra Oh por Killing Eve.
Tá anotando.
Eu coloco a...
Tô anotando os meus.
A Robin Wright.
Só os seus?
Tô anotando só os meus.
Depois a gente revê aqui.
Tá bom. Eu coloco o Robin Wright.
Eu tô contigo.
É a também. Última temporada.
Eu
é
também.
A última temporada. E a temporada, ela tá chutando.
Os três
mal.
Vão nela? Sim,
eu vou.
Mas vocês não acham que a polêmica toda que rolou com House of Cards não pode dar merda?
Exatamente por isso.
Mas com ele.
Foi com ele.
Ah, não sei.
É premiar quem foi bacana, quem não se envolveu em polêmica. Ela segurou a série sozinha.
É
premiar o trabalho.
Ela é maravilhosa.
Ela é maravilhosa. Premiar o trabalho da academia, do setor, falando: olha, a gente não depende de uma estrela. Ele fez cagada, o Kevin Spacey.
Que já não vai ser mais, né? Já estão tirando.
Já estão voltar com ele.
Acho que o pessoal lá dos Estados Unidos já conheceu o pessoal do nosso Supremo e não vamos fazer uma jogada, vamos tirar a culpa dele, ponto final.
Eu vou, né? Eu vou também. Eu vou porque ela é sensacional, poderosíssima, ela é incrível.
Mulher, gente. Ela é incrível mesmo.
É incrível. Ator em série dramática.
Ator em série dramática. Puxa você.
É que tem é meio difícil, meu inglês.
Vamos lá, melhor ator em série dramática. Desculpa.
Eu vou lá.
Vai, vocês joga.
Aí vocês vão me corrigindo, tá.
Imagina.
Bom?
Imagina.
Jason Bateman. Bateman. Ozark. Sterling Brown. This Is Us. Kit Harington. Game of Thrones. Você viu que o clima tá assim. Bobby Odenkirk. Better Call Saul, Billy Porter Pose e Milo. Ixi, é italiano?
É Ventimiglia.
This Is Us. E aí?
Eu não sei, essa aqui eu fico na dúvida.
Eu vou apostar um negócio que vai ser muito polêmico, que vai ser o Pose. Eu acho que é o Billy Porter.
Tô contigo.
Não é?
Tô contigo, vale a pena.
Assim,
série maravilhosa.
Olha, vamos fazer uma coisa diferente e tal. A Pose é sobre. O pessoal que é, não é travesti, como é que é o nome? Eu sempre confundo.
Trans.
Drag queen.
Drag queen. Aliás, uma série maravilhosa. Assim, todos os 8 episódios.
Conta todo o movimento,
duca,
né? Do baile.
Do no... Pose. Da
Que legal.
Do, pose, maravilhoso. Não, do Vogue, né?
É?
Vogue, né?
Como é que é?
No... Vogue.
Ah, entendi.
Graças a Deus, esse programa é gravado, gente.
Para te gravar essas coisas.
Amei. Vai, ó, próxima temporada de RuPaul, vai estar lá o Gus.
Eu vou no menino do This Is Us.
No Milo?
Milo.
Não.
Ou no Sterling. Ele já ganhou, né?
Mas vai de novo.
Uma dobradinha. Gente, ele tá virando Meryl Streep, né? Vamos
Exato,
combinar.
ele tá em todas as séries,
leva tudo.
Tá sendo contratado pra tudo, você clica, abre a geladeira, ele tá lá. Então assim, ser ele.
Desculpa, o cara é muito bom.
Sim, não, com certeza. Maravilhoso.
Aí o cara é bom, então não adianta, ele vai estar tá sempre... Até o final da série, do This Is Us, ele vai estar tá na bola da vez, sossegado.
Legal, eu tô com vocês.
Show.
Milo.
Tá bom, melhor atriz, tá.
Christina Applegate.
Em série de comédia.
Melhor atriz em série de comédia.
Perdão, verdade. Christina Applegate em Death to Me? É isso? Rachel Brosnahan.
Que é Diz que Amiga para Matar.
Ah, Diz que Amiga para Matar.
Exatamente.
Ainda bem que a gente tem o Wikipedia do Paulo aqui com a gente, né?
É o IMDB.
A Rachel do Marvelous Miss Maisel. A Julia passando VIP.
A
Natasha.
Você não sabe falar o Rachel Brosnahan?
Não, eu falei rápido, você não percebeu. A Natasha Lyonne, aí da Coreca Russa. A Catherine O'Hara de. Putz, como é o nome dessa série?
Schitt's
Creek. É esse o nome mesmo aqui no Brasil?
Não, tá passando.
Ah, é por
essa
isso.
É daquelas ideias.
Waller-Bridge de Fleabag.
Olha, eu assim, cá entre nós, adoraria ver uma britânica ganhar pela primeira vez, que é o caso da Phoebe.
Tá.
O papel dela é de um desconcerto do começo até o último episódio da segunda temporada. E o papo dela ficar falando, fazendo a quarta parede e tomar uma traulitada disso na segunda temporada é brilhante, então eu voto nela.
Certo.
Eu tô contigo, eu acho que ela tá querida. A gente fez uma edição especial do podcast só sobre o material dela, Phoebe Waller-Bridge.
Falou bonito?
Como é que você referia a ela assim? Phoebe Waller-Bridge.
Queria falar assim.
Então ela tá em alta. Tem tudo a ver ela ser premiada agora.
Não, ela é roteirista do novo filme do 007.
Exato.
Ela infelizmente esteve em Han Solo. Ainda bem que ninguém viu, porque ela.
É um android, né?
É um android.
Então ninguém nem lembra. Mas eu tô com ela.
Eu vou na Júlia por causa de toda a questão que a gente já conversou sobre VIP.
Sim, claro.
Não gostaria, mas tocou.
Eu sou um ridículo, né? Eu tinha acabado de falar isso, esqueci da Júlia e voltei na Phoebe aqui.
Tudo bem, você tem o direito.
Você é o âncora. O âncora tem direito.
Vai lá, âncora. Melhor ator em série de comédia.
Pode puxar.
Pode puxar?
Uhum.
Anthony Anderson, de Black-ish. Adoro.
Também.
Don Cheadle, de Black Monday. Pat Benson, The Good Place. Michael Douglas, do Método Kominsky. Não assisti, preciso ver.
Maravilha.
Bill Hader, em Barry. E Eugene Levy, por Schitt's and Creek. Eu fico com Bill Hader sempre, pro resto da vida. Caso com esse homem, ele é perfeito em tudo. Melhor comediante, enfim.
Eu acho que vai ser o Michael Douglas como uma homenagem da televisão a ele.
Ah.
Porque a última vez que ele fez televisão foi nos anos 70, quando ele fez São Francisco Urgente. E depois de lá virou produtor. Sabe que ele é produtor de um Estranho no Ninho, né?
Sim.
Ganhou o Oscar, subiu lá no palco pra receber. Então. Além de ser um grande ator, e finalmente se livrou das drogas. Quer dizer, ele era sexomaníaco.
Michael Douglas!
Não,
que
isso, não pode.
Não pode.
Eu vou no Bill Harder, Barry. Essa série, apesar de ela não ser tão.
Essa
ela não é tão popular aqui no Brasil, por incrível que pareça,
não.
Mas
não.
Ela é amada,
é
quem
muito
assiste
boa.
É fã. Ela é muito boa, tem que assistir, eu vou nele também. Tô contigo, Tata.
Eu tô em dúvida.
Tá em dúvida?
É porque tem séries que eu gosto mais, mas eu acho que não vai ganhar. Mas eu vou, porque eu gosto de Black-ish. Então eu vou no Anthony Anderson.
Gostei da aposta. Muito bem.
Eu vou com os pessoal.
Gostei. Gostei, Pelota.
Tá muito matemático. Então. Tá achando que é xadrez? Aqui é coração. Aqui é coração.
Coração na ponta da chuteira.
Adoro.
Tá. Melhor atriz em série limitada ou filme para TV?
Cara, Amy Adams por Objetos Cortantes. Patrícia Arquette com Escape...
Dana Mora. Ainda não passou no Brasil.
Não sei falar o nome dessa moça, me perdoa. Do Olhos Joanne que Ellis. Condenam. Ah, muito obrigada. Joey King por The Act, que ainda não chegou no Brasil. Nis Nash por Olhos que Condenam também. Michelle Williams por Phosphor, Don Quixote, no segundo semestre na Fox aqui no Brasil.
Deixa eu perguntar uma coisinha. Tá difícil. O que, que é o Olhos que Condenam tá onde?
Tá na Netflix.
Ah, é aquele...
Uma baita, baita série.
Do Crime Story, contando a história dos meninos que foram acusados.
Ah, que é When They... Como é que é? When they
See Us.
When They See Us. Ah! Sim. Pô, esse tá na minha lista pra assistir.
Olha, eu fico com... gosto totalmente pessoal, tô indo com o coração.
É isso
tô
aí.
Com Pelota.
Vai comigo!
Tô com Pelota. Amy Adams, por Objetos Cortantes, que pra mim não tem atuação que bate.
Concordo.
Que essa mulher fez em Sharp Objects. Concordo. É tipo, surreal. Mas a Academia... Também
tem, frescura, né?
Tem as frescuras que a gente já conhece, entendeu? E eu acho que, ou a Patrícia Arquette, que eu não aguento mais ganhar, merece, eu sei, para,
mas
chega, já deu.
O Globo de Ouro.
Ou a Olhos que Condenam, a Anjou Nellis, porque realmente a produção é maravilhosa então, da Netflix. Então fica difícil essa categoria.
Essa tá difícil.
Coração. Tá,
coração não, acho que Emeadas é Coração e Razão, gente. Aquela atuação, essa série é um desbunde, não tem o que falar, é ela. É e olha que assim, eu tinha meus preconceitos com a Amy Adams. Eu tinha, no começo ali, eu tinha um pouco de preconceito com ela. Hoje em dia eu sou completo. Desde a chegada, eu acho, que essa mulher me conquistou.
Pelo amor, ela me conquistou no Encantada, cantando.
Então, já tinha.
Eu ia cantar agora, fiquei entusiasmado, não.
Eu tô gravado!
Não, tá aqui, a live fica disponível depois. Como chama aquele, me fugiu o nome, que é com...
Coisa.
Não.
O Coisa é bom.
O nome, o filme que ela fez, que é com Bradley Cooper, o Christian Bale... A Jennifer Lawrence, que eles são todos golpistas.
Golpistas.
Não, mas é golpe, não sei o quê. É com golpe.
Golpe alguma coisa. Eu sei que em inglês
comenta
é American
aí,
Hustle.
Gente.
American Hustle.
Tá, American Hustle.
Ah, achou, lembrou.
American a Grande Hustle Virada, não é isso?
Não sei como é.
Não, A Grande Virada é o outro filme do...
Esse filme ainda tive alguns preconceitos com ela. E ela tá muito bem, mas foi a chegada que ela
trapassa.
Me conquistou muito.
Trapassa. Isso é. Beleza.
Boa, boa.
Você voltou já?
Não, foi o primeiro lugar.
Não, eu falei, nossa, ela tá demais. Esse negócio de você. Se fosse. Se ela estivesse indicada na mesma categoria que a Ruth, que faz The Affair, que também tem o mesmo tipo de personagem, esse negócio de ficar se cortando pra não ter. Eu até votaria na Ruth, mas ela não tá nos indicados, então vai a Amy Adams.
Tô com vocês. É que Olhos Condenam me pegou pesado, assim. Eu gostaria de votar em algo mais. Realmente.
Agora eu vou puxar a próxima, eu quero fazer um comentário depois, tá? Melhor a série.
Por favor.
Melhor ator em série limitada ou filme para TV?
Por essa favor, é mais difícil de tudo.
Mahershala Ali. Por The True Detective. Putz. Benicio Del Toro por Escape and the Namora.
Oh, meu Deus.
Hugh Grant por A Very English Scandal.
Ai, papai.
Jared Harris por Chernobyl.
Nossa.
Jarell Jarome, perdão, Olhos que Condenam. E o Sam Rockwell por Phosphor.
Antes da gente fazer a votação, eu só queria chamar a atenção para um fato. Vamos pegar essas duas últimas categorias. Isso eu tenho certeza que o Paulo vai conseguir discorrer bastante. Então a gente tem melhor atriz em série limitada ou filme para TV. E melhor ator em série limitada. Olha só. Amy Adams, Patrícia Arquette, Michelle Williams, Mahershala Ali, Benicio Del Toro, Hugh Grant, Sam Rockwell. Parece que a gente tá vendo uma indicação do Oscar.
É verdade.
Sim, é verdade.
Total.
Não é o M mais total. Isso. A gente tem aqui o primeiro do primeiro time.
É verdade.
Vou contar uma rápida história pra vocês sobre trabalhar no cinema, trabalhar na televisão nos Estados Unidos. Quando você trabalhava no cinema, antes da televisão ser uma opção... Você, indo pra televisão, sua carreira tinha ido pro esgoto.
Sim.
Então você tem, por exemplo, Broderick Crawford, né, que é o ator da famosa série Patrulha Rodoviária. Ele foi lá porque antes ele tinha ganho o Oscar da Grande Ilusão, Oscar de melhor ator. Tá? Só que a carreira dele foi indo para um vinagre, e aí começou a tomar todas e um pouco mais, e acabou se refugiando. Mudou por causa de três razões na virada do século século 21. Mudou por causa da Família Sopranos, Oz e Sex and the City. Porque aí descobriram que o conteúdo desses roteiros mais elaborados, mais densos, seja de comédia, seja de drama, levava o grande ator, pô, isso aí é um desafio, eu nunca fiz esse desafio. Aí você pega, por exemplo, a Meryl Streep e ganha o Emmy pela minissérie Anjos de... Acho que é Anjos de Manhattan, alguma coisa assim. Falando sobre a AIDS. O personagem principal é o Al Pacino. Então você vê todos esses grandes caras, porque a televisão mudou e mais. A televisão mudou dentro da televisão, porque hoje você não precisa pensar em fazer uma série na ABC Não, você pode fazer uma série na Netflix, você pode fazer uma minissérie na Amazon, quer dizer, você tem um mercado enorme. E hoje os caras que, principalmente Meryl Streep, vamos falar da Meryl Streep. Sim. Por que ela foi fazer a segunda temporada do Big Little Lies?
Pra ganhar o Emmy no ano que vem. Que dúvida. Por que você chama a Meryl Streep pra qualquer produção, seja televisão ou filme? Pra garantir uma estatueta dourada pra você. Entendeu? Seja ela com os braços pro alto, seja ela um careca. É isso, é por isso que você tem Meryl Streep. Eu vou chamar a Meryl Streep aqui um dia, porque nossa, esse vai ser o melhor podcast do mundo.
Deixa eu ganhar.
É isso.
Mas é verdade, por que não, né? Mas assim, em outros tempos, não vamos chamar, não. É muito caro, tá louco. Já, o dinheiro já não importa mais, porque acontece que você pega o Big Little Lies, você tem três grandes atrizes.
Exato.
Que são produtoras executivas da série. Então, assim, eu diminuo meu cachê, mas eu entro na participação da produção em geral.
Legal. Né?
Então, é isso aí, vamos lá.
Quero fazer um comentário rápido. Desculpa.
Não, pode falar.
Posso falar?
Claro.
Quem vai levar, sem dúvida alguma, porque eu parei pra pesquisar aqui, Sam Rockwell, porque ele não tem nenhum Emmy. E é um puta ator, tá na hora dele levar.
E Sam Rockwell tem que fazer feito bons trabalhos nos últimos anos, constantemente.
Ele ganhou o Oscar desse ano? Foi ele que ganhou do
fazendo
o... Não,
do não Vice. Ele ganhou pelo Three Billboards.
Ele ganhou o coadjuvante em Três Anúncios para um Crime.
Isso.
Vice, acho que ele não ganhou. Ah, quem ganhou foi o...
Foi nomeado. Ele não ganhou indicado. E ele não tem aqui... Ele foi só indicado, perdão. E ele não tem nenhum Emmy na carreira. Então
não, vai ser ele.
Tá na hora, vai ser ele, vai com ser certeza. Ele.
Bom, eu particularmente, eu gosto do... Eu fiquei chocado, absurdamente chocado com Chernobyl.
Nossa, é isso.
Porque
nossa,
eu vivi...
Falou eu, que eu queria... Tô aqui, eu ó, vivi senhor, na, já com ansiedade pra
na,
falar
na
isso.
Na época que a notícia foi divulgada, 4 dias depois da explosão, e eu, assistindo a minissérie, eu fiquei assustado com aquilo que provavelmente poderia ter acontecido no mundo inteiro com a explosão do reator daquela trolha. E o Jared... O Jared tem uma história senhora. Interessante. Você sabe que ele é filho do Harry, meu Deus, o primeiro nome de Fujimau Harris, que foi o primeiro Dumbledore, certo?
Tá. Sim. Ah, sim.
Né? Ele ganhou um Oscar lá nos anos 70 por um filme bizarro chamado Um Homem Chamado Cavalo, em que ele sofre umas mutilações e tal. E o Harris, o Jared sempre foi assim, sempre num cantinho, né? O Jared fez um filme... onde ele fazia um sotaque alemão, né? Assim, coadjuvante de tudo. E ele foi o Will Robinson velho na versão do Perdidos no Espaço. Quando eu falei, mas o Billy Mimmy tá vivo. Por que não me chamaram ele pra fazer? Não, ele não queria fazer. Não quis fazer, porque não é a série original. Esse pessoal é muito chato.
Né? Eu acho que Jared Harris também ganha, porque tudo que Chernobyl entrar, eu vou votar em Chernobyl.
Eu tô no Sam Rockwell também.
Porque, Chernobyl, eu acho que a série é uma aula de roteiro e direção. Não tem o que falar.
E você sabe que eu esqueci o nome do roteirista, mas ele é um cara que fez comédia. Ele fez o Se Beber Não Case.
Sério?
É o roteiro. Os três filmes é ele que fez o roteiro.
Ah, eu tô... Tudo que Chernobyl entrar vai ser Chernobyl. A partir de agora...
Então,
só tem mais...
Bem, pra... Então. Minissérie. Melhor minissérie pra
adivinha gente... qual que eu vou escolher.
Vamos, vamos, pode puxar, tá.
Chernobyl. Escape at the Namora. Fosse Verdão. Objetos cortantes e olhos que condenam.
É Chernobyl.
Sem sombra de dúvida.
Sem sombra de dúvida.
Não, João, não. Vamos
objetos cortantes.
Sharp objects.
Se isso acontecer, eu vou te perdoar pelo comentário do Senhor dos Anéis.
Sharp
tá registrado aqui.
Aqui registrando. É o melhor material dos últimos 365 dias. Okay. Chernobyl é muito bom? É. Mas só que o Sharp Objects ainda tem um negócio que te emociona. O Chernobyl, você sabe o que aconteceu, você já tem uma referência.
Por isso
você
que eu acho mais difícil. Por isso
o Chernobyl,
difícil,
pra mim, ele você... fica muito. É óbvio que assim, perdoem assim o que eu vou falar. Mas ele fica mais próximo do Narcos, porque fala: nossa, aconteceu tudo isso? Nossa, o cara derrubou um avião. Nossa, explodiu uma usina, teve mutação, o pessoal derreteu. Sim, aconteceu. Agora, Objetos Cortantes é uma fantasia, um romance, que vai te levando.
Você não
vai
sabe,
te...
né?
Você não sabe, e você vê aquela
não,
menina.
Pelo
você
amor
sabe
de
que
Deus.
É o... Eu acho que...
Aliás, eu adoraria ler o livro, viu?
Merece.
Eu acho que eu vou ler o livro.
Esse é o primeiro livro dela que nem é tão famoso.
Ah, é?
Se não me engano, ela... Acho que eles querem fazer uma continuação que...
Não, chega.
Não faz.
Estão querendo fazer a terceira temporada de Big Little Lies.
A Amy Adams já deu uma entrevista dizendo que ela não volta a fazer essa personagem porque ela rolou um trauma. Rolou psicólogos na saída do set tendo que acalmar ela.
Eita.
Então assim, tem umas entrevistas bem pesadas, experiências de gravação. Então eu acho que não. Não.
Você lembra que uma das... No, acho que no penúltimo episódio tem uma cena de sexo com aquela Sim. cena, desculpa.
Sim.
É, chuta o pau da barraca. Nunca vi um negócio tão Sim. pesado quanto aquilo, né? Aquela coisa, né?
Pra ter segunda temporada, tem que chamar quem? A Mary Streep. Ela já
fala aquilo. É verdade. É.
Tá, ah, eu só queria ter uma informação aqui. Aqui tem informação!
Adoro!
Tem informação. Ó, Craig Mazin, que é o roteirista de Chernobyl, e ele fez antes Se Beber Não Case, Uma Ladra Sem Limites e O Caçador e a Rainha.
O Caçador e a Rainha.
Então, o cara meteu um Chernobyl assim do nada, é impressionante.
Agora, não, e assim, ele pegou os livros, eu esqueci o nome da mulher, também é um livro complicado, uma mulher complicada, mas ela pegou, ela escreveu acho que 3 ou 4 livros, ganhou o Nobel de Literatura, sobre todos depoimentos de todo mundo que sobreviveu naquele lá.
É
então você imagina, o cara pega um monte de depoimento, pega um pouco de informação jornalística que aconteceu e vai costurando essa história. E quem assiste, se você teve a oportunidade de assistir, se você não teve a oportunidade de assistir, veja, tá na HBO Go. Porque assim, no primeiro minuto da série já te envolve de uma maneira assim, que começa com a narração do personagem do Jared, falando o resultado do que aconteceu. O que iria acontecer anos depois, né? E já começa assustando por causa disso.
Eu só queria...
Pode falar.
Sabe por que eu acho mais difícil fazer algo como Chernobyl? Porque como já ocorreu, além de contar a história principal, ele conta várias pequenas histórias, por exemplo, dos soldados tendo que limpar a área
de animais
e árvores. E aí são mini histórias, assim, são coisas que você
fica
assim.
Eu não duvido da qualidade técnica de Chernobyl.
Eu chorei.
Isso que eu quero registrar, parte. Eu não tô falando, talvez tenha me expressado
não,
mais.
Sim, sim, não.
Eu estou falando que Chernobyl é ruim, Chernobyl é muito bom.
Sim, não,
é
material.
Como peça dramática, eu concordo.
O Sharp Object está aquele um degrau ou dois a mais.
É uma coisa mais.
Entendeu?
Falta.
E arte.
Sim.
Você resumiu aqui agora.
Sim.
É arte.
Gente, tá feito o bolão. Agora, você tem quantos meses? 3 meses pra assistir tudo.
Vou ganhar!
Adoro!
Assista tudo, acompanhe os nossos podcasts. Se você tem Chernobyl, a gente já fez sobre Chernobyl, a gente já fez sobre Sharp Objects, a gente já fez sobre Olhos de Condenam. Se pegar aqui, Tata, você também. Puxa, perdão, a gente falou.
Falamos.
Quase tudo aqui,
quase
volta
tudo
no nosso histórico.
Que legal.
Agora, indicou.
Eu senti falta, na realidade, de todas as coisas. Uma única coisa que eu senti falta nos indicados, e que, por exemplo, o Variety tinha colocado como opção de indicado, por incrível que pareça, é o Jim Carrey. O Jim Carrey no seriado que ele faz no Showbiz. Showtime, aliás, né? O canal americano. Eu vi o primeiro episódio e é uma comédia de meia hora, mas é uma comédia de humor negro. Eu nunca vi o Jim Carrey fazer um negócio tão bizarro quanto o personagem que ele faz.
Legal, o Jim Carrey, ele é um injustiçado desde sempre. Ele não ganhou Oscar.
Sim.
Ele não, acho que não tem certeza se ele já ganhou algum Emmy na vida dele.
Não.
Golden Globe ele ganhou.
Dois.
E é um dos melhores atores de Hollywood pra mim, disparado.
Aliás, você já assistiu aquele filme Crimes Obscuros com ele? De 2016?
Não.
Eu fiz a crítica dele pra Freak Pop, alguém dá uma olhada lá.
Quero.
É um filme bizarro. Com dois erros em um em cima do outro.
Gente, não dá mais tempo pra nada, o Choquito já tá ali mostrando, apontando pra gente. Seguinte, serviço, Pelota, seu serviço, onde a gente acha?
A Milkshake. Milkshake JP no YouTube e também no Instagram.
Paulo Gustavo, onde o pessoal te acha?
Ah, eu tô escrevendo na minha coluna Best TV dentro da Freak Pop, mas eu tenho sempre no Facebook, todas essas sextas-feiras, 8 horas da noite, eu faço um live dando um balanço geral das notícias e seriados que rolaram por aí.
Tá.
Vocês me encontram no portal Freak Pop, no Instagram, no site freakpop.com.br, toda segunda-feira aqui no Milkshake, no Direto do Freak Pop.
Eu estou aqui sempre, eu sou o João Guimarães, estou aqui sempre no Direto Sofá e jp.com.br. Não parece, mas eu trabalho bastante aqui dentro da Jovem Pan também.
Daqui não dá pra mostrar a bola de ferro que ele tem no pé dele.
Maravilhoso.
Gente, muito obrigado. Nos cobrem por esse bolão, a gente espera vocês até a próxima semana que vem. Tchau.